Mas Elas de volta na Popular FM, Mais Elas, com a parceria da Loja Casarão Verde, que tem novo horário de atendimento, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30. Tudo para facilitar as suas compras. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções. Univates, investir em você é uma grande ideia. A doutora Rita Sotelo realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica, entre eles as cirurgias corretivas. Marque sua consulta, ligue 3762-1113 ou 3748-3761. Hoje nossas convidadas são a Josiane e a Margaret, da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia. O trabalho da Liga, um pouco a Margaret já falou, né, de toda essa parte de assistência, de apoio, quando vamos para o lado emocional, né? Assim, aquele amparo, aquele conforto, dentro da linha de trabalho da Liga, existe o compartilhamento de experiências, aquela experiência de quem já passou por uma situação, sabe como é se defrontar com um diagnóstico do dia para a noite, ser surpreendido, né, com uma notícia que naturalmente impacta a vida de qualquer pessoa, e aí acaba compartilhando sua história e desta forma também dando força naqueles momentos mais difíceis aos pacientes e mostrando que há uma luz, né? Há uma luz logo adiante, que, como a Margaret colocou antes, não é um puro diagnóstico de fim da vida, como há anos atrás se encarava, né? Josi, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua vivência com a Liga, deste compartilhamento de experiências e o que hoje te move enquanto voluntária e paciente também a participar desse trabalho.
Pois é, eu sempre digo que antigamente existia um tabu muito forte na palavra câncer. As pessoas evitavam de falar sobre isso. Tanto é que no meu diagnóstico, no resultado da minha biópsia, tinha lá carcinoma ductal grau 13 infiltrante. Pensei, meu Deus, o que é isso?
Que é isso?
Isso é câncer? Isso não é câncer? E até a palavra câncer, pra gente pronunciar, pra mim mesmo pronunciar, era muito pesada, muito forte. Então, claro que eu fui pesquisar pra saber o que era. Ok, estou com câncer. Né? E hoje eu digo assim, que o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o início de uma nova etapa, início de uma nova vida, início que tu começa a reavaliar muita coisa na vida, né? E é como se tu ganhasse um novo passaporte para a vida e tu tem que fazer isso valer a pena. Então, nesse momento, o meu diagnóstico foi bem precoce, né? Eu faço meus exames todos os anos, eu faço em dezembro, nos meses de dezembro, é o meu check-up anual. Então, foi bem precoce o carcinoma, né, o câncer. Então, tinha um centímetro vírgula 8, tá? Fiz cirurgia, fiz químio, fiz rádio.
Que idade você tinha no momento que teve esse diagnóstico? Porque geralmente se associa o câncer a pessoas que já têm um pouco mais de idade. E quando é uma pessoa mais jovem, ou até mesmo crianças, que a gente sabe que também acontece muito, as pessoas às vezes não se dão conta de que uma pessoa bem jovem, daqui a pouco com 20, 25 anos, pode se deparar de um momento para o outro com um diagnóstico semelhante a outra de 45, de 50.
Ai, com certeza. Então, na semana do meu diagnóstico, foi a semana do meu aniversário de 44 anos. Então, tive um monte de ideias, um monte de, né, de um peso
conflitos
muito grande
também,
de,
né?
De conflitos.
Tu tem uma filha pequena também,
isso,
né?
De ficar pensando, e agora, né? Então, o que eu posso fazer com isso? O que eu devo fazer? O que eu devo mudar? Por onde eu devo começar? Então, esse foi o modo. Não vou dizer que a gente não fica com medo e que no momento tu parece que alguém te tira o chão, tá? Mas aí tu volta e pensa, ok, então eu tenho, o que eu devo fazer com isso? Então,
não tem como voltar atrás, preciso fazer algo diante disso.
O que eu posso buscar de suporte, o que eu posso buscar de apoio? E nesse processo todo, muitas vezes a gente tem que dar suporte até para os próprios familiares da gente. Eu sei que no meu caso
acredito.
Foi muito forte isso.
Tua mãe deve ter ficado
isso,
bem abalada.
Muito, muito. Então tu tem que dar suporte para a tua família, que normalmente a gente pensa assim, isso acontece mais longe, não é tão próximo da gente, e aí acontece contigo. E aí, tu tem que dar conta desse processo todo, né?
E como a Margaret colocou, a tua filha tinha que idade. Isso também, pro coração de uma mãe, eu acredito que no momento que tu és mãe, tu passa a enxergar uma outra responsabilidade. Porque, na verdade, tu não te enxerga mais só, é a minha vida, tá? Se a minha vida acabar ali, acabou, é difícil e tal. Mas não, quando tu tem um filho pequeno ainda… É inevitável, né, tu sentires esse peso, essa responsabilidade de eu tenho que continuar aqui porque ela precisa de mim.
Sim, isso pra mim deu muita força. Foi o meu momento, assim, ok, Isadora só tem 8 anos e eu preciso estar presente na vida dela. Ela não tem como se virar sozinha, né, então isso dá muita força, né, eu procurei fazer... tudo que estava ao meu alcance, assim, eu fiz acompanhamento, então, com uma psicóloga, eu tive um acompanhamento nutricional também, com uma Nutri, eu não tive nada dos efeitos colaterais da quimioterapia, porque eu fiz a dieta 100% do que me foi passado, então, tudo isso, assim, a minha fé aumentou muito, minha fé na vida, assim, de que eu posso fazer as coisas diferente, né, claro que nesses momentos, assim, que durante o processo todo, tem alguns momentos bem impactantes. Um momento que me marcou muito, então, foi o momento que começou a cair muito meu cabelo. A queda de cabelo foi, assim, é só quem passa por isso para saber de tu passar a mão no cabelo e tu sentir ele caindo todo na tua mão, né? Então, a minha filha, com 8 anos, a criança não tem um entendimento ainda do que é um câncer de mama. Então, minha mãe está doente, está fazendo tratamento, né? Mas a parte visual... Então,
isso impacta.
É muito impactante. Então, eu expliquei isso pra ela, né? Sua mãe tá fazendo um tratamento que vai cair o cabelo. E ela, eu lembro que na época ela ficou, assim, muito revoltada. Muito, né? Tipo, foi tu que escolheu isso? Não tinha outra coisa pra fazer, né? Então, isso foi bem forte, assim. Daí, junto com a minha terapeuta, eu trabalhei isso no consultório. Pra como lidar com a minha filha. Mesmo eu sendo psicóloga, a gente acaba estudando pra ajudar os outros.
Mas é uma situação diferente, né?
Diferente.
Quando tu tá na situação.
Isso,
mas,
porque Josi, no momento tu é o paciente. É.
Eu achei muito bonito, porque na verdade, teve daí um momento que eu te acompanhei um pouco pelo Face, pelas redes sociais. Tu fizeste um book.
Isso.
E aí, com tu e tua filha, e com lenços, e sem cabelo, e com...
Fotos lindas, maravilhosas.
E eu vejo que... Quer dizer assim, de repente tu envolveu tua filha de alguma forma e tu mostrou que a beleza transcende só a beleza exterior, estética, e sim que há algo a mais. Isso. E foi isso que as fotos me passaram, sim. Assim, eu tô falando agora assim uma coisa minha, tô tendo a oportunidade de dizer isso hoje aqui, né?
Mas que bom que eu consegui passar isso.
Mas foi isso,
eu tive
isso,
foi isso
assim,
o sentimento foi esse.
Mas nós tivemos esse feedback também da Margaret com a revista Radar, né?
Sim.
Onde a Josi topou o desafio de compartilhar. E muitos leitores, muitos elogios às fotos, né? A sensibilidade das fotos, aquela ideia da interação entre mãe e filha,
e
juntas.
Se expor. Não, eu acho que assim, ó, a barreira de assim, se expor e não se esconder. Se
isso.
Expor, porque a foto... Ainda tu faz um book, tu vai no estúdio, aí tu publicar numa rede social, se expor. Quer dizer, você está resolvida com aquilo ali, certo? Você não está preocupado com a aparência, né? E isso que eu acho que é uma forma de crescimento que a pessoa tem.
E que ajuda as outras pessoas.
Porque nós mulheres, nós mulheres, em função do que a sociedade nos cobra… É estar bonita.
Uhum.
É o cabelo, que às vezes quando já começa a ficar branco, te olha meio feio, assim. Porque te exigem que tu já tem que pintar ele, que ele já tem que estar alinhadinho, que tem que estar cortado, que tem que estar… Né? Então, a aparência, até na roupa. E a sociedade, ela é um pouco ingrata com nós mulheres, né? É ou não é? Eu tenho essa impressão. Agora, porque eu já estou beirando meus 50 anos e a gente percebe isso. Só que vem uma coisa muito boa com a idade. Talvez vocês todas aqui ainda não estão nos 50, mas a gente começa a não ficar indiferente a isso, mas a gente vê que não é só isso.
Não, tem um outro amadurecimento,
Tem um outro amadurecimento que faz com que a gente veja que o olhar, a beleza está além da estética,
né? E falando
um crescimento
em estética,
espiritual muito grande que a gente
muito.
Tem, né?
E falando em estética, diria mais ainda, não só, não é nem... Porque esteticamente as fotos eram lindas e maravilhosas.
Sim.
Então eu acredito que sai daquela linha do tradicional, daquilo que a gente considera normal, né? Então... eu penso que a maior mensagem daquelas fotos foi justamente mostrar para as pessoas em geral, mas em especial aos pacientes, as pessoas que se deparam com essa situação de surpresa, que é possível ser feliz.
A gente tem que se reinventar.
Transmitir isso, transmitir alegria, enxergar um futuro, uma esperança, porque a criança naturalmente significa isso. Então, acho que para mim ficou essa mensagem, assim, de olhar, existe um lado muito feliz que pode ser construído a partir disso. Claro que não tira a dificuldade de toda a caminhada, né?
É, mas eu tenho como lema assim, tipo, câncer não é escolha. Mas bom humor é, fé é, autoestima é. Então, o que buscar nesse momento? Né? Ok. Então, eu fiz dois momentos de sessão de foto, que foi o que me envolveu de novo, me reaproximou com a minha filha, que ela ficou uma semana mais afastada, mais revoltada até, diante da situação. Então, quando eu fiz a primeira químio, a médica disse, mais ou menos, quando fechar umas duas semanas, o cabelo começa a cair. Então, quando eu tava ali no 13º dia, que eu já senti que o cabelo tava já começando a cair, eu fiz com ela, então, as primeiras fotos no estúdio, que eu ainda estava de cabelo, e ela adora tirar foto, então já teve todo um envolvimento. Aí, na semana seguinte, então, o cabelo despencou, e aí eu já tinha marcado no estúdio fotográfico para fazer a segunda, depois sem cabelo. Uhum. Então, eu fui num salão e mandei passar a máquina. E a Isadora foi junto comigo, né? Então, ela viu, acompanhou todo esse processo. Aí, depois a gente foi pra casa e ela ajudou a escolher os lenços. Tanto é que tem foto que ela disse, mãe, vamos tirar foto com lenços iguais, com roupa igual, né? Parecida, tipo, né? Uma identificação, assim. E nos primeiros tempos, ela tinha uma dificuldade até de falar com as próprias coleguinhas sobre isso, né? Às vezes, algumas pessoas perguntavam pra ela, ai, como tá a mãe? E ela não respondia. Né? Então, passou ali uma semana que aquilo se naturalizou. Tipo, ok, né? Minha mãe tá bem, tá fazendo tratamento,
tá
sem cabelo.
As fotos ajudaram.
Isso, então a gente teve uma reaproximação muito forte, né? Muito bacana, assim. Então, muito parceria.
E ela amadureceu
ela, né?
Também, tu pode ter certeza que ela amadureceu. Ela pode ter 9 anos hoje, mas ela tem uma maturidade, com certeza, diferente.
Né?
Nesse sentido que tu fala de… Tu falaste antes de ser um tabu. É um tabu para quem tá vivendo a experiência, mas muitas vezes para quem tá de fora, por exemplo, um amigo, um parente, um conhecido. Como é que tu entende isso, assim, ó? Eu descobri que alguém próximo de mim fez esse diagnóstico. A pessoa que tá com o diagnóstico de câncer, ela quer falar sobre isso? Ou é bom, a gente deve perguntar diretamente? Ou como é que tu sente isso?
Que é super boa essa pergunta, porque na verdade eu acho que isso passa na cabeça da maioria das pessoas.
Não
o que
sabe
eu
lidar,
faço?
Não sabe lidar.
Eu vou dar um fora, eu vou parecer indiferente.
É, exatamente. Não, muito, muito boa a colocação, Miriam. Porque as pessoas, e eu, vou dizer, eu não tinha, acho que eu não tinha nem sensibilidade para abordar esse assunto com uma pessoa próxima a mim, tá? Então, nesse processo todo, muitas pessoas chegam e querem te ajudar de alguma forma, querem te falar, querem te dar alguma palavra.
Uma palavra
de conforto, de apoio, e muitas vezes eles não querem tocar nesse assunto. Claro que no momento que tu tá muito sensível, tu também não quer falar sobre isso. Tu quer falar sobre qualquer outra coisa, mas tu não quer falar sobre aquilo ali, né? Mas isso para mim foi bem no início. Tá? Que para mim também, eu tive que trabalhar também isso em consultório para eu chegar a pronunciar, eu estou com câncer. Porque isso eu não conseguia dizer. Eu não conseguia dizer isso. Né? Eu sabia de tudo que eu tinha que fazer, mas isso, eu estou com câncer, né? Era pesado. Então, até um pouco pelo fato disso ser muito pesado para mim, então acho que as pessoas que também estavam ao redor, né? Então, tem pessoas que às vezes vêm, querem te falar, e aí eles acabam contando algumas histórias de pessoas que vieram a óbito, não suportaram o tratamento, ou deu reincidência. Esse momento é muito sensível para quem está passando por isso. Então, hoje, eu penso muito quando eu me aproximo de uma pessoa que está passando, para escolher as palavras certas. Às vezes, tu não precisa falar nada, tu dá um abraço na pessoa e fica próxima dela e pergunta se ela está precisando de algum apoio, que ela vai te dizer se ela precisa.
É, né? Aquele, não, estou aqui.
Estou aqui. Isso ajuda mais do que a pessoa vir te falar e te contar todos os casos que ela conhece e tudo. Isso é muito forte no momento que tu tá ali muito sensível.
Até emprestar, né, os ouvidos, que eu digo às vezes, né? Às vezes não precisa nem dizer nada, é só ouvir, às vezes, até uma queixa pontual. Às vezes, aquele dia a pessoa não tá bem, né?
É.
Ou tá querendo desabafar, né?
É.
Vamos para o intervalo, na sequência a gente prossegue.